Conversa sobre Política. Um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder. Apresentação, Carlos Oliveira.
O historiador norte-americano John French disse recentemente em entrevista à BBC Brasil que a esquerda brasileira está mais forte do que nunca. Isso mesmo com o fim da União Soviética. Para analisar essa afirmação e outros pontos em relação ao universo político nomeado de esquerda no Brasil, o nosso contato é com o professor de Ciência Política da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, Fabiano Santos. Como vai, professor Fabiano?
Muito bem, boa noite, Carlos. É um prazer estar aqui.
Prazer é todo nosso, professor. Em primeiro lugar, professor Fabiano, é possível mesmo analisar o movimento político de esquerda aqui no Brasil, tendo por base a ex-União Soviética?
Olha, trata-se de uma questão complexa, porque a União Soviética, a experiência da União Soviética, do ponto de vista político, representou uma visão do que seja esquerda específica, né, e não hegemônica. Não é? Então, se a gente observa o que ocorreu com a esquerda na Europa e a sua relação com a experiência soviética, a gente vai perceber a verdade dessa afirmativa inicial que eu estou fazendo. Né? A União Soviética foi uma experiência política, econômica, social, de implantação de um regime cuja inspiração teórica seguiu uma das possibilidades, né, de desenvolvimento da esquerda, mais ligado a uma determinada visão do marxismo, né, e uma determinada visão de intelectuais ligados ao marxismo a respeito de como encaminhar a questão do socialismo. Né. Então, a experiência soviética é uma visão específica, tá certo, do que seja a esquerda política. Né. No que diz respeito às diversas experiências políticas, partidárias e no vínculo entre o pensamento acadêmico e a experiência política, de país para país, né, essa combinação, né, da visão política, da visão partidária, da visão acadêmica, se dá de uma maneira distinta. Né. No Brasil, existe uma combinação específica disso. A esquerda que veio se organizando e lutando politicamente no pós-guerra, no Brasil, é uma esquerda muito ligada a uma visão soviética ou uma visão que é marcada pela experiência soviética. Né? É uma esquerda muito ligada aos intelectuais, não é? Muito acadêmica e muito marcada pelo próprio marxismo e as suas diversas versões. A esquerda que hoje se organiza, né, que dá o tom do que seja a esquerda política no Brasil, ela é muito distinta, porque temos no interregno entre a esquerda que se organiza no pós-guerra, né, que nasce do pós-guerra, e a esquerda de hoje em dia, um período autoritário que simplesmente eliminou essa visão da esquerda, né, as suas lideranças, né, os seus formuladores, do espectro político. Né. Então, na verdade, eu diria que a experiência atual brasileira, né, da esquerda, ela começou a se desenvolver independentemente do que vinha ocorrendo com a União Soviética. Ela veio se organizando da experiência do novo sindicalismo, a sua articulação com o partido que vai se organizar em 79, que é o PT, e as visões que os intelectuais têm a respeito desse partido específico, que vai reorganizar a esquerda brasileira. Então, eu diria que a experiência soviética é um desenvolvimento forte, pungente, de uma visão específica da esquerda. Não é a visão hegemônica de esquerda que ocorre, que se desenvolve na Europa. Né? E no Brasil, ela é muito influente, essa visão soviética é muito influente no período pós-guerra até o golpe de 64, a partir da abertura é um outro tom, né? É uma outra visão de esquerda que se organiza aqui. E o que ocorreu com essa esquerda, o que tem ocorrido com a esquerda no Brasil, ela não ocorre em função dos destinos da experiência soviética.
Professor Fabiano, nesse caso, então, a gente poderia dizer que a ascensão do Partido dos Trabalhadores ligada a essa questão sindicalista é algo mais próximo, assim, da própria história brasileira do que essa relação com a União Soviética, né?
Sim, claro. O desenvolvimento do que a gente chama hoje da esquerda política no Brasil, que é principalmente o Partido dos Trabalhadores, mas em articulação, uma coalizão que conjuga outros partidos menores, né? Mas quem dá o tom é o Partido dos Trabalhadores. Essa esquerda política, ela é fruto de uma, muito mais de uma pragmática, de uma prática política, do que uma elaboração teórica, né? É uma esquerda política muito mais voltada para o embate eleitoral, para o embate da organização de setores populares para a vida política, para a vida eleitoral, para a vida partidária, né? Então, esse desenvolvimento, né, essa evolução da esquerda no país é de alguma forma, independente, né? Não ocorre em função, reiterando o que eu havia dito, não ocorre em função do desenvolvimento do que ocorreu na União Soviética e nos países desenvolvidos, né, influenciados pela União Soviética, né? A experiência brasileira ela se aproxima muito mais da experiência europeia ocidental da esquerda, né? Partidos de origem marxista, partidos de origem sindical, partidos de origem trabalhista, mas fortemente ligados sempre aos sindicatos, aos trabalhadores, né, e que começam a fazer oposição e começa a implantar políticas distintas das políticas características dos partidos conservadores, né, ou partidos liberais europeus, né?
Professor, então, diga. Nesse caso, a gente poderia dizer que aqui no Brasil, o que foi mais parecido com a experiência russa, soviética, seria esses partidos que não tiveram muito apelo do ponto de vista da representação e nem da ocupação de cargos públicos, por exemplo, o Partidão, que é o partido mais antigo, vamos dizer dessa forma, no Brasil, e os outros partidos mais à esquerda, até hoje o PSOL, por exemplo, o PSTU, esses partidos representam um pouco mais essa esquerda soviética, ou eu estou enganado nesse caso?
Sim, o que ocorre? O Partidão, o PCdoB, o PSB são partidos mais antigos que surgem exatamente no pós-guerra, né? Tem uma origem no pré-guerra, assim como outros partidos comunistas europeus. E no pós-guerra, por exemplo, o Partido Comunista do Brasil tem uma representação importante, tem uma força eleitoral importante. Surge bem no cenário eleitoral, mas ele é muito rapidamente eliminado da disputa política. Em 1947, ele é proibido de existir. E os seus quadros caçados no Congresso, não é? Então, desde então, o Partido Comunista no Brasil é eliminado da disputa eleitoral, né? O PSB, de fato, nunca teve uma presença eleitoral importante. Sempre foi um partido com uma influência importante no debate público, mas, do ponto de vista eleitoral, nunca teve pujança, nunca teve uma máquina capaz de angariar votos, tanto quanto, por exemplo, o PTB, que passou a ser partido no período pré-64 a representar as classes populares com a proibição de funcionamento do PCB, né? Então, a esquerda eleitoral legal, institucional, possível naquele pré-64, né, no pós-guerra até 64, era o PTB, na verdade. O PCB se abrigava e se fazia representar no PTB. Não saberíamos, a história não nos permite saber como o PCB teria desempenhado eleitoralmente, porque seu funcionamento foi extinto em 47, entendeu, Zé Carlos? Isso é importante. O fato é que, com a abertura política, né, o partido como o PCB, que depois se transformou, teve uma cisão em 62, o PCdoB, né, o PCdoB surgiu como uma cisão dentro do Partido Comunista, do antigo Partidão, refletindo movimentos na esquerda europeia, né, o eurocomunismo surgindo. Então, você tem todo um debate no campo da esquerda, intelectual e partidária, que nos anos 60 se dá. Isso se reflete no Brasil, mas com a repressão tudo isso se torna irrelevante, né? E o que ocorre na abertura é que esses partidos antigos mais ligados ao marxismo não conseguem ter expressão eleitoral. Quem consegue ter expressão eleitoral de fato é o PT, que passa a hegemonizar a esquerda, ultrapassa o PDT, que foi o herdeiro direto do PTB, né, à esquerda, e hoje dá o tom, né, do que seria, do que pode ser uma esquerda no Brasil, e acaba inspirando diversas experiências na América do Sul, se você quiser, né? Se a gente olhar para a experiência boliviana do MAS, se olharmos para a própria experiência uruguaia do Frente Amplo, né, que é uma experiência paralela, mas que está sempre dialogando, né? Se observarmos a própria Argentina, diversos intelectuais, diversos cientistas políticos, diversas lideranças políticas observam o caso brasileiro, lamentando a falta de um partido caracteristicamente trabalhador, né, ou ligado aos sindicatos na Argentina. Se observar a experiência, então, do PT, é uma experiência que na América do Sul, no Brasil, se tornou a experiência da esquerda possível, menos ideológica, menos acadêmica, mais pragmática, mais ligada aos movimentos sociais, à organização política das classes populares e ao voto.
Professor, para a gente finalizar esse primeiro bloco, nós estamos conversando com o professor Fabiano Santos, que leciona Ciência Política no Instituto de Ciências Sociais da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. O senhor falou um pouco sobre essa questão da esquerda na América do Sul. Este movimento que tem no Brasil hoje, que é encabeçado pelo Partido dos Trabalhadores, desde a ascensão do partido lá na década de 80 até agora, a ascensão do presidente Lula ao poder, ele é copiado pelos nossos vizinhos, por exemplo, Argentina, Uruguai, Equador, Bolívia, ou cada um tem sua especificidade?
Cada um tem a sua especificidade, né? Eu acho que os países, eles servem de inspiração uns aos outros. O Brasil, como é o maior país, com a maior economia, né, com o maior eleitorado, acaba sendo um ponto de referência importante, né? E nós tivemos uma história política recente muito difícil, né, com uma ditadura muito, muito, muito dura, do ponto de vista de sua capacidade de infligir, né, mortes, e parece que não é tão importante quanto o que ocorreu no Chile, na Argentina, no Uruguai, mas isso é irrelevante, porque a ditadura no Brasil foi, de fato, muito difícil, muito dura, né? Então, e saiu-se dessa ditadura num processo de transição gradual, né, negociado, e nesse processo surge um partido de característica sindical, né, com um discurso agressivo do ponto de vista na necessidade de se ter uma redistribuição de renda, na necessidade de se redefinir as práticas políticas no país, e esse partido cresce eleitoralmente, significativamente, sistematicamente, até alcançar o poder. Quer dizer, este movimento se inspirou diversas outras experiências. Se observar o MAS na Bolívia, se observar a Frente Ampla no Uruguai, certamente essa trajetória acabou inspirando outras lideranças de outros países na América do Sul, que observaram que através do movimento eleitoral é possível ter uma alternância no poder e se alterar o perfil de políticas públicas estabelecidas no país ou projeto de desenvolvimento, né? Isso se inspirou. Agora, evidentemente, como isso se dá, né, qual é a roupagem política, qual é o tipo de articulação que tem que se fazer, qual é o tipo de retórica que se tem que adotar, isso certamente varia de país para país.
Eu quero fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos hoje conversando com o professor Fabiano Santos, que leciona Ciência Política no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e é presidente da Associação Brasileira de Ciência Política. Até já!